Não estou com muita vontade de começar. Boa tarde, caros colegas. Ainda estou com muita vontade. Boa tarde. Estamos em condições regulamentares para dar início à nossa reunião. Se estiverem de acordo, vamos fazê-lo de imediato, para que a nossa reunião seja curta e conclusiva. Relativamente ao ponto de informações, as informações que tenho de dar é apenas transmitir-vos que foi com satisfação que constatei que a nossa reunião de ontem, enfim, dadas todos os condicionantes que conhecemos em termos de calendário, mas acho que foi um debate interessante, enfim, foi pouco participado, tivemos algum problema na gestão do tempo, uma vez que as diferentes moderações não tiveram o mesmo, e isso prejudicou o último, mas de qualquer modo acho que foi um exercício plural e interessante e conclusivo. Deu para perceber, quer da parte do Governo, quer da parte dos grupos parlamentares, relativamente àquele conjunto alargado de questões, onde é que está a bissetriz do problema. Portanto, queria agradecer àqueles que participaram e os contributos que deram, que acho que valeu a pena o esforço. Dar-vos ainda também conhecimento que durante a semana passada também tive uma daquelas videoconferências organizadas pela Presidência Checa com os comissários, que foram iniciadas, lembrar-se-ão, na Presidência Alemã, a que nós depois demos grande sequência e com bastante sucesso, mas tenho constatado que a partir daqui, nas últimas presidências, o número de participantes é cada vez menor. Nesta última estávamos apenas sete presidentes de comissão dos 27. De qualquer modo, o debate foi muito interessante. A comissária Vera Jourová apresentou basicamente o relatório sobre o Estado de Direito, o relatório anual, que vem na linha dos dois anteriores e que é até bastante lisonjeiro para Portugal, apesar de serem postos os dedos na ferida, e apresentou também um projeto de legislação que, aliás, vamos distribuir hoje aqui para depois debatermos sobre a regulamentação da comunicação social e dos serviços de comunicação no mercado interno. Portanto, é um dos temas. Portanto, sobre informações, era apenas para vos dar conta destes dois importantes eventos e passaria ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias. Dadas as circunstâncias, foi feito um procedimento escrito. O nosso Presidente tem a palavra, Presidente do Grupo de Trabalho, tem a palavra para apresentar a proposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Que, segundo posto de constatar, propõe duas iniciativas para escrutínio.
Exatamente.
E outras sete para
Temos
conhecimento às comissões.
Temos sinalizadas sete iniciativas para conhecimento às respectivas comissões e duas iniciativas para escrutínio. Portanto, é esta a proposta que vem para homologação aqui à comissão.
Não havendo, ponho, portanto, à consideração. Quem vota contra, quem se abstém, procederemos conforme nos é proposto pelo Grupo de Trabalho, validando a sua proposta. E passamos ao ponto 3, que tem a ver com a designação de um relator para um parecer sobre o projeto de lei número 354/15, que é da Iniciativa Liberal, e que quer ver clarificada na lei a questão do escrutínio da proporcionalidade. Portanto, falei já aqui com o nosso vice-presidente, que me disse que se abstém de fazer a apresentação hoje, uma vez que irá ser nomeado um relator, o debate far-se-á com a apresentação do relatório e, portanto, o diploma seguirá para plenário. Portanto, trata-se apenas de nomear o relator, que cabe ao PSD fazer essa indicação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentando as senhoras.
Ah, desculpe, tinha passado para o ponto 4. Cabe ao PS. Cabe ao PS. Pois, eu passei por cima, assim. É o Cabe ao PS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Designamos o Sr. Deputado Rui Lage para essa função. Muito obrigado.
Pronto, pergunto se há alguma objeção. Não parece ser o caso. Portanto, assim será. E passo então ao ponto 4, que tem a ver com a nomeação de deputados autor de parecer para outras duas iniciativas legislativas, uma sobre um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece um quadro comum para os serviços de comunicação social no mercado interno. O tal regulamento que eu vos falei, que foi objeto da reunião com a senhora Jourová, este sim cabe ao PSD indicar. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz para...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, o PSD indica o senhor deputado José Silvano para este relator deste parecer.
Muito bem, penso que não há nenhuma objeção, portanto, considero que há consenso sobre o assunto e assim será. Passemos então ao ponto B, que tem a ver com a proposta de regulamento do Conselho relativamente ao reforço da solidariedade mediante melhor coordenação das aquisições de gás, transferências transfronteiriças de gás e índices de referência fiáveis de preços. Cabe ao PS proceder à indicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Designamos o Sr. Deputado Jorge Jesus Santos para essa função.
Pergunto se há alguma objeção, não é o caso. Portanto, há consenso, assim procederemos. E passo então ao ponto 5º da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS para audição conjunta entre a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão do Ambiente, do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, sobre o último Conselho Setorial do Ambiente e sobre a tormentosa questão das interconexões com Espanha e França que estiveram na agenda política na semana passada. Portanto, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para apresentar o seu requerimento. Aproveito para dizer que houve uma consulta prévia aos coordenadores em ambas as comissões e todos os grupos parlamentares deram a sua anuência a que esta audição se verificasse. Da parte da Comissão do Ambiente, sugeriram-nos, e eu penso que deveríamos anuir, o dia 10 de novembro, quarta-feira que vem, das 14h30 às 16h, isto é, acabaria antes de começar a audição, pelo que aplicaríamos uma grelha de 90 minutos. Portanto, se o requerimento for aprovado, eu, quando puser à votação, porei o requerimento, a data e a hora e a grelha da reunião.
Perdão, Sr. Presidente, não se importa de repetir a hora que propõe?
10 de novembro, 14h30. Das 14h30 às 16h.
Obrigado.
Precisamente para não colidir com a audição do Ministro que nesse dia cá virá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, julgo que é consensual a importância de ouvirmos o Sr. Ministro neste quadro em que vivemos, onde o conflito na Ucrânia efetivamente está a trazer dificuldades no mercado energético europeu, nomeadamente pelo aumento, enfim, brutal, substancial dos preços que cidadãos e empresas têm que lidar com dificuldades no seu dia-a-dia e tendo em conta também as propostas da Comissão, precisamente para atenuar todos estes problemas, sendo importante, naturalmente, ouvirmos as conclusões do passado Conselho de Ministros da Energia da União Europeia sobre estes temas, sendo certo que já está marcado para este mês um novo Conselho, precisamente, para dar luz verde ou não às diferentes propostas que a Comissão Europeia já tornou públicas. Portanto, resumidamente, é isto que gostaríamos de transmitir aqui. Muito obrigado.
Pergunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um assunto da maior importância no presente, no quadro das dificuldades energéticas que nós começamos a sentir, mas fundamentalmente entendo que isto é um problema que se vai projetar no futuro próximo, daí que a sua relevância ainda seja, do nosso ponto de vista, maior, e o que o seu esclarecimento cabal deva ser feito o quanto antes, até porque depois há posições do país e que vinculam o atual governo e até as futuras gerações, e portanto são matérias transversais que o PSD desde a primeira hora entendeu que era fundamental esclarecer cabalmente todos os detalhes que as envolvem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguém que pretenda pronunciar-se. Se não for o caso, irei, portanto, pôr à votação o requerimento, a data da reunião e a grelha de tempos, não é? Portanto, não há nenhuma dúvida, vou, portanto, pôr à votação. Quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém, portanto, foi aprovado. Teremos a audição no próximo dia 10, às 14h30, com a grelha de 90 minutos. E passamos assim ao ponto 6º, que tem a ver apenas com a fixação da redação final daquele projeto de resolução que decorre do debate que fizemos sobre as eleições para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais dos cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. Portanto, o processo já percorreu todos os passos, inclusive a ida a plenário, e a votação em plenário é apenas a verificação final da redação. Pergunto se alguém tem alguma objeção a fazer à redação final. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, faz favor, Sr. Deputado, abstém-se. O Sr. Deputado Bruno Nunes abstém-se, portanto... Portanto, é uma redação final. Deixe-me lá confirmar aí no regimento. É que é uma redação final, portanto, não há... Não se pode abstém... Não.
Sr. Presidente.
Deixe-me só confirmar aqui no regimento, não é? Ou há consenso sobre o texto ou não há, já que se trata do texto, não é? Portanto, para haver uma... E apenas as alterações, vou dizer que as alterações são trocar duas, várias letras maiúsculas por minúsculas e coisas desse género, não é? Portanto, não tem nada a ver com o conteúdo que foi votado no plenário, não é? Como? São questões de ortográficas. Portanto, eu acho que qualquer objeção impede...
Sr. Presidente, nós não temos problema em aprovar a redação final. Por uma questão política, não assumimos o texto, seja ele com que redação for. De qualquer forma, sendo uma mera correção ortográfica, não temos problema. A questão é que... Foi o Sr. Presidente que criou a metodologia de votação ao dizer quem vota contra quem se abstém.
Sim.
Ao abrir a possibilidade de abstenção,
dúvida,
eu diria abster-me. Sendo assim, não terei qualquer problema em assumirmos...
Tem toda a razão, mas vamos confirmar...
Não, mas votamos favoravelmente, não há problema nenhum. Para nós, politicamente, é mais sustentado a abstenção em todo este projeto, mas não terei problema nenhum, nem vamos inviabilizar por causa disso.
Porque o que diz de facto é que não pode haver votos contra. Portanto, sim senhora, então assim serão votos favoráveis, com uma abstenção, e peço desculpa por este...
Neste caso, Sr. Presidente, dá-me licença, em coerência com o voto contra no plenário, nós abstemos neste caso.
Favoráveis com as abstenções do Chega e do Partido Comunista. E agora vamos entrar nos outros assuntos, relativamente aos quais tenho duas questões a pôr. Uma fácil, que é para vos dizer que teremos de ter uma reunião no dia 22 de novembro, só para questões de escrutínio de iniciativas europeias e de calendário. E tenho a questão difícil. A questão difícil é o seguinte: no final deste mês vão ter lugar em Bruxelas 4 reuniões interparlamentares da iniciativa, a maior parte delas, de comissões parlamentares do Parlamento Europeu, que implicam a designação aqui de delegações. Essas 4 reuniões, eu já vou-vos dizer quais são e quais são as datas. É uma no dia 28/11, o que implica que tem a ver é com a Comissão Júri, deve ser de Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu, em que o assunto tem a ver com uma jurisdição universal, melhorar a responsabilização dos crimes internacionais graves. Então compete indicar à nossa Comissão 2 membros e à primeira Comissão outros 2, sendo que na nossa Comissão compete 1 ao PS, outro ao Chega. O que é que acontece? Esta Comissão pode ser mista ou presencial. E já aconteceu, noutros casos, que uma comissão decide ir e que a outra decide fazer presencialmente. Portanto, a primeira questão é, esta comissão, a nossa comissão decide presença física ou virtual? E depois disso, é o PS e o Grupo Parlamentar do Chega indicarem os membros para integrar esta delegação. Portanto, eu punho a primeira consideração. Acham que é matéria para ir a Bruxelas ou que se faz por videoconferência?
Eu perguntava, Sr. Presidente, perguntava só se é necessário tomar essa decisão agora ou se podemos...
...informação da primeira comissão em que eles decidiram nesta reunião participar por videoconferência. Talvez isso facilite a nossa decisão. Faz favor, deputado Miguel Iglesias.
Eu perguntava ao Sr. Presidente se seria possível conferenciar a posteriori desta reunião com os meus colegas e depois transmitir-lhe a nossa posição, ou é preciso tomar essa decisão já?
Vamos ver, não precisamos tomar a decisão já, e nada impede que um partido queira ir e que o outro queira ficar, não é?
É para ver também a disponibilidade dos colegas, naturalmente. Pronto.
Então, ficamos assim. O Chega pode indicar-se, pretende ir ou presencialmente ou...
Sr. Presidente, muito sinceramente, se o Partido Socialista optar por videoconferência, nós optamos por videoconferência também. Por isso deixaremos a decisão. Não vale a pena um estar aí e o outro não ir.
Muito bem. Então, assim pois sendo, nós, eu peço que o grupo parlamentar do PS indique tão depressa quanto possível, depois estabelecer um contacto direto e tomaremos essa decisão, certo? A segunda reunião é... Aqui é que se coloca... Não, aqui ainda não. A segunda comissão é organizada pela AFET, que é a Comissão do Parlamento Europeu, que trata da política externa, etc. O tema é política externa e segurança. É no dia 30 do 11. Esta é presencial, não é reunião mista. E cabe à nossa comissão indicar um deputado do PSD e outro do PS. Portanto, também não é necessário que o façam exatamente agora. Se não estão em condições para isso, o mais rápido possível, e, portanto, neste caso, é presencial. E agora, o problema que eu tenho vindo a avisar é a seguinte, é que há duas outras reuniões que são nos dias 30, agora deixa para ver que já estou aqui baralhado com isto, é que a anterior é que é no dia 30 à mesma hora.
Exatamente, depois a outra também é no dia 30.
Portanto, esta segunda, a que decidimos... a que não temos a alternativa é ir presencialmente, é coincidente na hora com outra reunião sobre o Eurojust, em que cabe também ao PS e ao PSD indicar membros, e que é presencial também e no mesmo dia à mesma hora. O que é que eu sugeriria? Por questão de economia, em vez de estarmos a indicar dois mais dois, é que indicássemos apenas os dois e que lá cada um fosse a uma reunião, mas... Poder-se dizer, mas assim fica prejudicado o outro. Pronto, no limite indica-se a completa. Pronto. Estamos aqui a pensar, passei aqui com os serviços, como pensamento de economia, mas estou a ver. É sensivelmente.
Sr. Presidente,
não faz nenhum sentido, porque isso seria limitar um membro a participar na outra reunião. E, portanto, não é por duas viagens a Bruxelas, portanto, o problema financeiro da Assembleia se resolve. Pronto, exatamente. Portanto, então trata-se de a terceira reunião, Eurojust, presencial, 30 de 11, cabe também ao PS e ao PSD indicar os seus representantes. E depois há uma última ainda, que é no dia 1 de dezembro, que é feriado. Este feriado em Portugal, é claro, mas esta pode ser mista. É também com participantes da 1ª e da 4ª Comissão, sendo que, no nosso caso, também nos compete indicar duas pessoas, cabendo igualmente ao PS e ao PSD essa indicação. Portanto, eu acho que o melhor é os serviços Os grupos ainda não têm conhecimento disto. Então, os grupos... Portanto, esta informação é sobre resiliência legislativa às leis eleitorais nas campanhas e manipulação da informação. Eu já dou a palavra já ao Sr. Deputado Bruno Nunes, mas para vos dizer o seguinte, como esta informação nos chegou em cima da hora, e por isso eu coloquei em outros assuntos para dar esta informação prévia, o que vamos fazer agora, portanto todos já percebemos esta idiosincrasia, os serviços vão enviar para os grupos toda a informação e os grupos, no período mais curto possível, farão o favor de indicar as suas preferências, sendo que nesta última, do 1 de dezembro, temos que decidir também se é presencial ou mista, se pretende ir ou se segue por videoconferência. Aqui a sugerir é que, sendo estas duas últimas, uma no dia 30 de novembro e a outra no dia 1, e sendo o PS e o PSD a indicar, e se decidissem fazer preferencialmente, era ficarem lá os dois dias. Não é? Portanto, ficam estes dados. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, não me deixe muito tempo com o braço no ar, que isso ainda vai ser mal interpretado. Brincadeiras à parte. Sr. Presidente, eu acho que eu fazia aqui um apelo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tendo em conta estas visitas, estas viagens de 30 e de dia 1 que têm o PS e o PSD, e cada dia 28, ou seja, dois dias antes, inclui o Chega e o PSD, e o PS, peço desculpa, eventualmente poderíamos a dia 28, que inclui o Chega, fazer por videoconferência e tratarmos disto em Lisboa, e assim tínhamos aqui alguma otimização de custos. Não é de facto aquilo que vai fazer grande diferença, mas a equipa que for a 30 ficaria para um entre o PS e o PSD, e a que seria do Chega com o PS, tentávamos agilizar, agora deixar a consideração, depois de obviamente também verem internamente no grupo parlamentar, essa solução no dia 28 fazemos por videoconferência.
Vai seguir com esta explicação, enfim, tão sintética quanto possível, e vamos fixar uma resposta até quando? Quando é que acham que é razoável? No e-mail indicaram a resposta que isto tem a ver com marcação de viagens, e depois quanto mais cedo melhor, e marcação de hotéis, etc. Portanto, seguirá a informação, uma data para resposta, e depois tentaremos conjugar estes diferentes. E pronto, como disse, a última já tinha dito, é a nossa próxima reunião dia 22.
Senhor Presidente, para efeitos Senhor Presidente, um ponto de ordem.
Faz favor.
Sr. Presidente, eu tive informação, enfim, mais ou menos oficiosa, ou mais ou menos informal, de que a Comissão de Ambiente designou a reunião conjunta para as 14 horas, com a fixação de duas rondas. O que significa que o que aqui decidimos relativamente à designação das 14h30 com 90 minutos é inviabilizado.
Nossa, tem também duas rondas. Tem uma primeira ronda de 66 minutos e uma segunda ronda de 2 minutos por grupo parlamentar e 1 minuto para os DURP, o que no conjunto dá cerca dos 90 minutos. E foi esta grelha que eu acordei com o Presidente da Comissão do Ambiente.
Mas a nota que tenho é que terá início às 14.
Pronto, ou seja, o que nós tínhamos combinado era às 14h30. Isto significa...
Então, caso, Sr. Presidente, pela parte do Grupo Parlamentar do PCP, estamos disponíveis
para
o encontro de agendas com o Sr.
O ser às 14 ainda dá mais garantias de acabar antes das 16. Portanto, vamos seguir certamente essa indicação. Sim, seguirá a convocatória.
Obrigado.
Agradeço a todos e até dia 10, em princípio.